Mas então, João, que história é essa de que você ia fazer café e você não tem fogão, não tem cafeteira?
Então, eu me mudei há pouco tempo, né? Eu me mudei pra uma casa nova. Só que na casa antiga que eu morava...
Claro, né?
Não, você pode mudar pra uma casa que você já morou, caralho. É uma casa velha. Ou então a sua casa pode ser uma casa velha, caralho.
Não, mas ela vai continuar sendo nova, né?
Nova depende do que você fala de novo, né?
Nova pra você, pô.
É, então... Aí eu me mudei, só que o meu fogão, ele não é gás, tipo, de gás de botija, né? De gás de
rua. De rua, né?
É fogão de rua.
É fogão de rua.
Aqueles latão pegando fogo.
É, que você tá, que você acende com jornal, tá ligado? Bota a grelha em cima assim e cozinha.
Fica assim, tipo assim, e só mendigo. É só mendigo de Estados Unidos que vai pra fogo, né, cara? Porque.
Na real mesmo. Na real,
eu nunca vi nenhum mendigo no Brasil fazer isso, cara.
Na, na real mesmo.
Não, é, porque aqui é quente, pô. Vai fazer isso no Rio de Janeiro, 40 graus. Na
fazer uma salsicha, né, cara?
Mas imagina, você tá andando no Rio de Janeiro, você vê o João saindo de pijaminha desse. Com uma, um bule de café, assim, com um latão no meio da rua, acendendo um latão e fazendo café, cara.
Não, na real mesmo, eu só uso pra esquentar a mão, cara. O meu fogão, tá ligado? Eu acendo ele, esquento a minha mão. Só, então, aí, como eu me mudei recentemente, minha casa ainda não tá 100% arrumada. Então, eu ainda não comprei uma cafeteira e eu não tenho meu fogão instalado ainda, por causa dessa conversão do gás de rua e gás de botijão, né? E aí, eu fui fazer um café pra mim. Aí, eu tava fazendo como que eu faço café. Eu esquento a água no micro-ondas, fervo a água no micro-ondas e faço café, faço café. Cara, fui, porra, botar água num copo, né, que eu ia fazer só um copo de café pra mim, botei um copo de café pra ferver. Na hora que eu fui pegar, mano, eu abri o micro-ondas, enrolei um pano de prato no copo, assim, e puxei o copo, né. Cara, tá ligado aqueles ganchinhos da porta do micro-ondas, onde prendem ali, faz a trava da porta do micro-ondas? O pano de prato agarrou ali, velho, e o copo balançou, tá ligado? Deu um tranco, assim, no copo. Cara, derramou água fervendo na minha mão. Tô com a mão toda queimada, com bolha, cicatriz. Puta, cara.
Cara, essas paradas é foda. Minha prima foi fazer café e ela deixou cair no pé, cara. Deu bolha dessa queimadura aqui no lugar, feio.
Ó, uma historinha, né, do João, né, cara? Ele não quer contar a verdade. A verdade é que o cara contratou a internet lá do
dia. É.
E aí, cara, a internet tava ruim pra caramba, cara. E aí, no primeiro dia, o cara quis cancelar. Cara, tá cancelando até o primeiro dia. O cara... Ficou lado lá, né? Porque, pô, o cara ficou no mesmo dia. Instalou lá, no... ligou, o cara foi lá, tem que lá tirar tudo. Aí o cara pegou, tá sua mão aqui, maluco. Aí
ele é quente,
ó. O cara pegou, já tacou água quente, tirou pá. Primeiro, ó, hoje é na
mão. Quebraram o celular dele, né? Que ele ficou com o celular aí, eu meio.
Cara, quebrou.
Foi com a colher quente que ele botou na minha mão. Mas aí, não, aí tipo assim, o pior de tudo é que os problemas eles vêm num escalation, né, velho? Tipo, o primeiro problema era que eu não tinha o fogão instalado ainda. Aí o segundo problema foi que eu queimei a minha mão com café e deu uma bolha, ficou uma cicatriz.
Aí o terceiro problema foi que foi limpar a bunda e funcionou.
Não, terceiro problema é que eu esqueci que eu sou alérgico à pomada
caraca,
de queimadura.
Cara, como é que você
e aí eu passei pomada de queimadura pra caralho na minha mão, tá ligado? E agora minha mão tá queimada e alérgica, tá ligado? Cheia de alergia.
Na moral, cara, quem esquece que é alérgico a alguma coisa, cara? Tipo assim,
mano,
cara,
eu vou te falar como é que eu descobri, velho. Eu descobri porque, tipo assim, eu queimei a mão, aí, tipo, é sério, não tá doendo, tá ligado? Ficou uma bolha e tal, mas não doeu. Assim, doeu na hora e tal, mas depois passou, só tá incomodando, sabe? Aí eu, pô, vou passar uma pomada aqui porque eu não quero ficar com uma cicatriz e tudo mais. E aí eu comecei a passar pomada e começou a ficar coçando. E eu falei, cara, deve ser normal, faz muito tempo que eu não me queimo. A última vez que eu me queimei eu era pequeno. E eu continuei passando, eu passei a pomada, sei lá, durante uns 4 dias. Aí eu tava conversando com a minha mãe no telefone. E eu falei, pô, mas nem te contei e tal, eu, pô, me queimei. Aí eu mandei uma foto pra ela. Ela falou assim, cara...
Pode
é, mano, mandei uma foto da minha mão assim pra ela, pra mostrar e tal. Aí eu falei, olha só como é que tá. Aí ela falou assim, cara, isso daí brilhando é o quê? Tipo, uma, o que que tá? É um machucado que tá expurgando, sei lá. Que porra é essa que tá brilhando? Eu falei, cara, isso é pomada. Ela falou, cara, você passou pomada aí? Eu falei, passei. Ela, você esqueceu que você é alérgico a pomada?
Ela não mandou o seu burro, não? Merecia, né?
Ela falou, ela falou, cara, puta que pariu, como é que tu não lembra disso? Eu falei, cara, eu não lembro, mano. A última vez que eu me queimei, eu tinha, sei lá, 5 anos, 4 anos, mano. Porque as minhas irmãs deixaram cair uma pipoca, uma panela de pipoca
caralho.
No meu peito, tá ligado? Eu tinha as cicatriz no peito.
O cara vivia a vida inteira dele, mano. Minha mamãe dando comidinha na boca, não tem jeito, pô.
Não,
o cara com 28 anos só... agora vai cozinhar, o cara aqui não.
Não é questão.
O cara não tem jeito, mano.
Mas, trocando de assunto... Bom, hoje vamos falar de uma das maiores empresas do mundo, do século XXI. Uma das maiores organizações, conglomerados, ou seja, o que você queira chamar ela. Vamos falar da Disney, isso, a Disney, aquela companhia dos parques, dos filmes que marcaram a vida de muitas pessoas. Mas a gente não veio aqui pra elogiar, não, a gente veio pra falar mal. Sacanagem. A gente veio pra questionar as atitudes da Disney, como a Disney está levando a sua empresa adiante, né?
O império, né?
Assim, bom, capitalismo, é lógico, tá aí, né? Mas será que tudo justifica? Será que todos os fins justificam os meios? Será que a ganância é justificável? Bom, vamos ver o que vai dar essa conversa. Eu sou o Diogo Coimbra, estou aqui com o Rafael Fernandes.
Olá, eu sou o Rafael Fernandes e o... Quem diria, né? O Mickey é o vilão.
É, o Mickey é o vilão. E o João Oliveira?
É, boa noite, boa tarde, bom dia. Eu falei ao contrário realmente. E, cara, eu quero muito falar sobre os pornozão que a Disney esconde.
Começou ali, né, cara? Sempre tem, né? Daí é... Da Atena deve ter falado disso já.
É, será?
Dos 80? Ah, não sei. O Rafael falou que o Mickey, quem diria que o Mickey é o vilão? Eu sempre gosto de falar isso quando tem esse tema envolvido. É que o Mickey, ele é um vilão no South Park, cara. Então, tipo assim, o South Park, ele lida com as coisas, né, do cotidiano, né? O Trump, as eleições, etc. É, imigrantes, tudo que tá acontecendo nos Estados Unidos, assim... Eles lidam com isso, eles sempre abordam isso. E não tem como, eles colocam a Disney, né? E o Mickey. E o Mickey é um vilão desgramado. Tem uma cena, se vocês colocarem no YouTube, pesquisarem Mickey e Jonas Brothers no South Park, que é uma das primeiras aparições dele. Eu não sei se é a primeira. É que o Jonas Brothers tava querendo, assim, ah, a gente não quer mais fazer as coisas desse jeito, porque a gente tá achando escroto a gente abusar das meninas, assim, querer ensinar uma coisa só pra vender, não sei o quê. Aí o Mickey chega, maluco, e senta a porrada nos Jonas Brothers. Te muito. E depois ele assim, fala na cara deles, você vai lá, não vai me dar prejuízo, vai lá e vai ganhar dinheiro pra mim, porra! Não sei o que lá. E tem outras partes depois também que o Mickey também aparece bem escroto. Mas eu gosto de falar disso porque... Sabe, ele só se importa com dinheiro, não importa ali com o caso do Jonas Brothers, do que eles estão pensando, e do público-alvo, né, que o público tá sendo usado simplesmente pra ganhar dinheiro. Esse episódio é muito legal, quem quiser ver, assiste aí, que é uma recomendação e tem a ver com o tema. Já começo com uma pergunta, então, vocês acham que a Disney é gananciosa ou é só capitalismo?
Toda não, empresa do porte da Disney, ela é gananciosa, cara. Começa que a ganância faz essa empresa chegar no nível que ela tá, entendeu? É, por exemplo, a Disney já era a maior produtora de animação de todos os tempos, sabe? Isso há, sei lá, 20 anos atrás. A gente nunca teve uma empresa que concorresse no ramo de animações e de produções infantis igual a Disney. Nunca, a gente nunca teve nada nem perto disso. Cara, e a Disney, ela chegou num patamar que ela é predadora, velho, no mercado, sabe? Tipo, alguma empresa se destaca, eles vão e compram a parada na base e nego não tem nem o que discutir, entendeu? Então, assim, a Disney, ela chegou naquele patamar onde, tipo, o que ela faz já foi ganância. Hoje em dia é só natural, é só a natureza dele mesmo, assim, entendeu?
Tipo um vírus, né?
É, tipo isso,
É, cara, é verdade, cara, a gente vive num mundo capitalista, né? Então, tem que pontuar isso, né? Beleza. É, não tá em Cuba, a gente não tá... Não existe, né, cara, socialismo, na verdade, hoje. É só uma ideia. Tá? Cara, não é, cara, não é. É ditadura.
A China diz que é socialista, sobrou, mas não é, velho. Capitalista pra caralho.
É, única coisa que sobrou dessa é a ditadura, né? Tipo assim, todo Estado socialista, né? Parar na primeira parte, né, cara? Seria o Estado detém tudo pra depois dividir. E aí, eles param na primeira parte. E a verdade é que o mundo é capitalista. Então, tipo, você pega... Beleza, quais são as maiores empresas deles? Pega lá, talvez, acho que é a Amazon.
Google.
Sei lá, Disney. É a Alphabet, né?
Que... Bookstime Brasil.
Talvez um dia. E aí, tipo assim, cara, todas elas, cara, elas saem da mesma forma, cara. Eu ouvi falar que a Amazon tá querendo comprar o Correios do Brasil. Então, eles vão atrás das empresas e vão comprando, vão agregando valor à sua marca. Cara, tipo assim, como já dizia Silvio Santos, né, cara, que eu sei o que eles querem, né. Ele tacava Silvio Santos o dia inteiro e o pessoal via. Então, exatamente é o que a Disney tá fazendo. Vocês querem Star Wars? Toma Star Wars! E, cara, sabe qual a merda? Tipo assim, beleza, Star Wars 9, uma bosta. Mas isso vendeu bilhões,
cara. Cara, é o que então, eles querem. Tá, se, tipo assim, se eles forem fazer um filme e gastar, sei lá, R$10 pra fazer um filme, e o filme render R$50, pra eles já é lucro, entendeu? O filme sendo bom, o filme sendo ruim. Eles querem que foda, cara. Eles querem é... Agora você vê, a Disney, ela é prioritariamente animações, né? Tipo, a Disney sempre teve como carro-chefe as animações e tudo mais. Hoje em dia, a gente tem mais conteúdo... Hoje em dia, mais a gente mesmo, tem mais conteúdo da Disney saindo em live action do que em animação, no caso. Mas, cara, quando que um filme da Disney de animação vai dar prejuízo, cara? Em relação ao filme live action, o filme de animação, ele tem um custo muito menor, cara. Muito menor. Aí tu bota, por exemplo...
Hoje em dia, eu acho que tá mais caro até, ó.
É, porque hoje em dia você não faz Você faz animação.
Não, animação mesmo. Você fazer computadorizado é mais barato ou fazer live action... do que você fazer animação com a mão, sabe? É uma parada assim, porque é mais trabalhoso. Tipo, você faz no computador, você faz um desenho, sim. E aí você pega uma seta e você puxa o braço do cara. Aí você agora você vai no desenho, no papel, você teria que desenhar todo o movimento do braço do cara.
Não, sim, o que eu digo, por exemplo, o que eu tô falando é tipo assim, a gente pega o exemplo do Toy Story 4, que eu dei o exemplo agora. E a gente pega, por exemplo, Vingadores, tá ligado? Porra, no Toy Story você não tem salário do ator. O salário do ator pra ele ser só o dublador do personagem é muito mais barato que pra ele atuar em cena, tá ligado? Pra ele ter minutagem de cena. A produção é muito mais barata. Então, tipo assim, quanto que deve ter custado o Toy Story em comparação com o Vingadores,
tá ligado? Ah, sim. Ah.
Então, tipo assim, a Disney lucra em percentual... Provavelmente ela deve lucrar muito mais nos filmes de animação do que nos outros filmes, se você for fazer um paralelo de percentuais, né? Tipo, o lucro das animações é muito maior do que o custo delas em relação aos outros filmes.
Não, cara, sem falar que você cria, tipo assim, beleza, tua história. Você tem boneco, tem a marca licenciada.
Isso, entra no pacote. E foi o que o Rafael falou, cara. A Disney chegou num ponto que eles perderam o meio que eu, assim, a minha concepção é que eles perderam um pouco o filtro de, o controle de qualidade deles, tá ligado? Tipo assim, hoje em dia é foda, vocês querem? Toma aí. Ah, vocês querem Vingadores? Uma série de cada um aí, ó, vai, toma aí, ó. 40 séries de Vingadores aí pra vocês. O herói já saturou, a galera já não aguenta mais ver filme de herói. Toma, vocês estão pedindo, toma aí série agora.
Comparar Vingadores é foda, mas, por exemplo, comparar outro filme da Disney, que, assim, mais ou menos não tem a mesma história, mas tá ali, né? Por exemplo, Pantera Negra, de 2016, então, teoricamente, seria mais barato, né? Custou $200 milhões e Toy Story 2019, Toy Story 4, custou também $200 milhões. Então... Né? Tem um custo...
Um custo semelhante, então, no caso, né?
Mas quanto que...
O Toy Story foi R$1 bilhão.
Mas, ó, pra
é
vocês verem
coisa.
Aqui, ó. Tô
o
olhando aqui,
Pantera,
por exemplo...
não sei quanto que foi, não.
Eu tô olhando, por exemplo, aqui, ó, as animações que da Disney que tiveram maior bilheteria. Frozen 1 teve $1.27 bilhão de bilheteria.
É, sim, tá ligado.
Os Incríveis 2, $1.24 bilhão de bilheteria. Aí Toy Story 3, $1.06 bilhão, sabe? É uns bagulho absurdo, mano.
Sempre tá na marca do bilhão, né?
O Rei Leão é $1.3 bilhão, cara. E tipo, a fonte que eu tô olhando aqui, aí tipo assim, eles ainda colocaram, porque foi quando o Rei Leão ainda tava no cinema. Então tipo assim, o Rei Leão...
O Rei Leão remake ou original?
O Rei Leão remake.
É. Essa parada de bilheteria é foda porque eles não corrigem Eles não corrigem a inflação. Então, tipo assim, pô, deu R$1 bilhão agora, porra, deu R$1 bilhão. Mas aí você vai olhar, tipo, às vezes o Rei Leão 1 vendeu muito mais ingresso do que o Rei Leão o Remake. Só que não, aí, porra, o ingresso naquela época era $5, hoje o cara paga 15.
Então, mas a bilheteria, ela não é o número de ingressos, ela é o dinheiro que entra, independente então, de quanto custa aquele ingresso.
Entendeu? Isso.
Acabou de falar
e aí, tipo, o orçamento do Rei Leão, o Rei Leão ruim, que teve agora em 2019, ele custou 260 milhões de dólares. E ele teve uma receita de 1 bilhão 656 milhões de dólares.
Dá muito lucro. A Disney dá lucro.
A Disney, ela tem a mão de Midas, velho. Qualquer coisa que eles tocam vira ouro, tá ligado?
Então, cara, eu falei assim, que ela criou um. Alguém tá falando dela, ela criou uma marca, assim, né? Tipo, caraca, você começou a ver um filme, né? Aí faz ali a Disney, faz aquele negocinho, castelinho. Você automaticamente, cara, você fica assim, caraca, esse filme é bom. Cara, eu tive isso a minha vida inteira, eu tô com 32 hoje, então, a vida inteira, cara, eu começava o filme, pô, daqui. Achando esse filme ser bom era muito alto.
Você ia pela marca já, né? A marca já dizia.
Você ia pela marca. Cara, eu, tipo assim, por um tempo eu falo, hoje, né, tô realmente um pouco mais aberto, então, beleza, eu vou ver filme de outras produtoras, talvez ser menores, né, e tal. Mas por muito tempo, cara, eu quando abri ali, eu tinha que ver o Universal, sei lá, tinha que ver, ó, tinha que ver o Leãozinho, tinha que ver alguma coisa assim pra poder ver, porque, assim, obviamente não tinha, né, falar. E a Disney, ela sempre foi sinônimo de, pô, de qualidade. Foi igual a Apple lá, sinônimo de celular bom, né? Pega um iPhone, sabe que o iPhone é bom, beleza, pode não gostar da marca, o problema é teu, mas ele é muito bom. Muito bom. Tanto tem um computador, tudo é muito bom, ele é muito bom. Entendeu? Ele é sinônimo de qualidade. E a Disney sempre teve isso, cara. Muito tempo ela teve isso. O João falou agora é verdade. Tipo assim, vamos pra cá, ela começou a visar só o lucro. Então, tipo assim, a qualidade já tá caindo. Tipo assim, igual a Pixar. Eu me amarro, cara. Cara, caraca. Então, tipo assim, vai sair filme da Pixar, é filme bom. Sabe? É que o filme sempre vai ter uma coisa legal no final e tal. Aí agora, será que vai ser bom? Tem caído um pouco na qualidade, entendeu? Tem continuado vendido, tem continuado vendendo, né? 1 bilhão, porque é aí, não é até quanto, entendeu? É separado. Pois você, ela criou agora a Disney+, né? Beleza, é pro mundo do stream. Cara, pra mim, a Netflix, cara, hoje ela tem milhares de conteúdos que ela produz. E, cara, salva 1 de 10, assim, beleza? Agora tem um bom, que é do Gambito da Rainha, de Chadwick, pra ser legal. Mas tipo assim, é um mar de coisas exclusivas com uma coisa boa, entendeu? Outra coisa ruim. E a Disney, eu acho que vai por esse caminho, viu? E ela vai ter que fazer vários e vários conteúdos, né? Pra encher aquele negócio lá, né?
O que a galera às vezes esquece, mano, é que a Disney, ela não é só o que leva o nome de Disney, tá ligado? A Disney tem uma porrada de outras coisas, tá ligado? Que, tipo, tudo é Disney. É Marvel Studios, Lucasfilms,
então, Pixar, mas não era, né? Foi sendo com o tempo.
É, sim, ela foi. É porque é o que eu disse. A Disney no mercado, ela era uma parada que tinha tanta relevância, sempre teve, desde sempre, desde quando o cinema era preto e branco, a Disney já tinha relevância, que ela virou predadora, velho. Tipo, a Disney, ela compra. É tipo a Google no mercado da Google, sabe? Tipo, ela é predadora. Tudo que tem de novidade, que pode ser um possível empecilho daqui a alguns anos, pra fazer uma certa concorrência com alguma coisa da marca, eles vão e compram, tipo, no nascer da parada. Não.
O Google, eu acho mais... Eu acho que o Google tenta inovar mais, sim, criar coisas novas, tipo Stage, essas coisas. Quem eu acho que faz mais isso é Facebook, sabe? Eles não inovam, né? Eles falam, pô, me vende aí o...
Instagram.
TikTok, não vou vender. Ah, então eu vou fazer no Instagram uma coisa igualzinho ao TikTok, sabe? E vende Snapchat, não vou vender. Ah, então vou fazer uma coisa igualzinho Snapchat aqui.
É, sim, não. Então, mas, tipo assim, o que é foda é uma parada que, tipo, é uma faca de dois gumes. É o brand equity, né? Que é o, tipo, aquele valor que a marca agrega ao produto. Tu comprar um iPhone, ele vai ter um valor só pra ele ser um celular da Apple, sabe? Tipo, você paga a marca
é caro,
também. Você paga a segurança que a marca te dá. O sentimento que a marca te dá. Cara, isso é uma faca de dois gumes, porque Tipo, às vezes você vai assistir um filme da Disney e o filme é mais ou menos, mas tipo, ah, era da Disney, tá ligado? É um filme maneiro. É uma animação da Disney. Cara, toda animação da Disney não tem que ser boa. Só porque é uma animação da Disney. A Disney tem animações ruins, cara. Tem animações que não são tão boas, vai lá. Mas, tipo assim, todo mundo leva ao pé da letra o bagulho. Tipo assim, a Disney tocou, tem que virar ouro, tem que ser uma parada foda. Acontece muito isso, às vezes, com as franquias, por exemplo. É igual, tem muita gente que gosta pra caralho, sei lá, dos novos... eu ia falar dos novos Senhor dos Anéis, mas dos novos Star Wars, tá ligado? Ah, tipo, achei foda o último filme. Pra não é só porque é Star Wars que tu tem que gostar, sabe? Você pode achar ruim um bagulho que não fez juiz ao que você gosta, ao que você curte. Eu acho que a galera também se prende muito nisso na Disney, sabe? Ah, é uma animação que a Disney fez, então é maneiro. Vou assistir porque vai ser foda. É lógico que os caras têm uma qualidade. Mas, tipo assim, você falar que as qualidades aqui, alguma coisa na Disney não caiu um pouco nos últimos tempos, sei lá, cara. É só ver, por exemplo, vamos falar do meu filme preferido, Toy Story. Toy Story sempre foi o meu filme preferido de todos. E aí, tipo assim... Cara, você tem Toy Story 1, é um filme espetacular. Você tem Toy Story 2, é um filme espetacular. Você tem Toy Story 3, é um filme muito, muito bom. E você tem o Toy Story 4, que ele é um filme não tão bom quanto os outros. Ele continua sendo
um filme que não precisava,
ele continua sendo um baita filme. É um filme maneiraço. Eu fui ver no cinema, chorei pra caralho e achei maneiro. Mas, tipo assim, de 0 a 10, quando você bota lá o Toy Story 1 como nota 10, você, cara, não tem como você botar o Toy Story 4 acima de, sei lá, de 7, 8, sabe? Ele não é tão bom quanto isso, quanto os outros foram. Então, tipo, algumas coisas não ficam legais. É igual, por exemplo, Os Incríveis 2. Pô, Os Incríveis 1 é um filmaço, cara. É um filmaço, é muito foda. E o 2 não é tão legal.
Uhum.
Os Incríveis 1, cara, é um filme que, tipo assim, você assiste ele de novo tranquilamente, sabe?
Eu gostei dos Incríveis 2, cara, mas eu acho que...
Em comparação com o 1, ele é muito pior, sabe? É isso que
eu
tô falando.
Eu não acho que ele é tão pior, cara. Eles ficaram muito tempo em produção, mas eu acho que a produção ficou focada muito na parte técnica da parada, que é absurda a parte técnica de Os Incríveis 2, do que no resto. Não acho nem que a história esteja tão ruim.
Pouco, né?
Só que o apelo dos personagens não é a mesma coisa que do 1, sabe? Então acho que faltou ali um tempero.
Mas é igual, por exemplo, a galera fala aí que o melhor filme dos últimos tempos da Disney é o Frozen, né? Que a galera gosta mais e que, porra, hypou pra caralho, as meninas...
Ah, mas agora com Marvel, ninguém fala isso, né? Vai falar.
Não, sim, mas tipo, eu digo no sentido de animação. Vingadores é um
exemplo. Selo só Disney. É porque aí entra Pixar também, né?
Sim, Disney e Pixar. Mas o tipo assim, pra mim, o melhor filme dos últimos tempos de animação da Disney é Moana. Moana é um filme
Moana é muito melhor que...
Moana
é um filme. Não, Valente é melhor que Frozen e ninguém fala nada.
Sim, porra. Sim.
E Valente é uma menina, cara, protagonista, é filmado, né, princesa, que não quer saber de nada, e os caras não falam. Eles ficam assim, nossa, Frozen é a primeira princesa independente. Eu, porra, e Valente? E Mulan? E...
Uma parada que é foda de Moana, cara, é que, tipo assim, além de tudo, foi o que o Diogo falou dos Incríveis 2. A parte técnica do filme, ela é impecável. O filme é lindo, é lindo. Tipo, as cores, os contrastes que o filme tem. Cara, tem uma parte daquele filme que é, tipo assim, a parte que sempre me remete ao filme, sabe? É o que eu sempre lembro dele. É na parte que a Moana tá navegando e a avó dela, o espírito da avó dela e tal, vem como uma raia e ele passa embaixo da água, tá ligado? E aquelas cores fluorescentes e tal. Cara, aquilo incrível, é demais, mesmo. Velho. É demais.
Assim, a gente pode ir muito por esse caminho, né? A questão de perguntar da ganância, a gente sabe que é o capitalismo, igual o Rafael falou, nenhuma empresa vai querer não ganhar lucro, não ter lucro, não ganhar dinheiro, sabe? É idiota isso, né? Só que tem coisas que são diferentes, né? Assim, abordagens diferentes. Por exemplo, uma da abordagem que seria contra ao invés de você ser uma empresa predatória, que você sai comprando todo mundo que por seu rival, ou todo mundo que apareça de certa forma no meio que você está, seria você inovar. Então, tipo assim, ao invés de você ter uma postura predatória, de você sair comprando todo mundo, você cria cada vez mais coisas novas. E talvez esse caminho da Disney de sair comprando tudo tenha inibido esse outro lado da Disney, que era o lado inovador. Se você pegar bem, a Disney, apesar de, ah, meu Deus, Branca de Neve foi uma releitura de um clássico, Cinderela também, não sei o que lá, mas pô, o cara criou o Mickey, ela criou a turma do Mickey, né? Tem o Rei Leão, pá, tem inspiração no Shakespeare, beleza, cara, mas pô, criou o Rei Leão, Aladdin, cara, Hércules, não sei o que lá.
Tudo vem de algum lugar.
Você beleza, mas, sim, coisa. Mas a Disney criava. Hoje em dia, qual o selo? Só selo Disney? Não, a gente vê franquias de outros selos sendo usadas até exaustão. Então, tipo assim, em vez de você buscar a sua inovação e o seu melhor, ela comprou todo mundo. Então, aí agora é Pixar, é Marvel, é LucasArts, né? LucasFilms, né? Que é o Star Wars. National Geographic, que eu nem sabia, comprou também. E por aí vai. Fox.
Cara, imagina se a gente tivesse, por exemplo, uma empresa da competência da Pixar fazendo frente com as animações da Disney, por exemplo.
Cara, então, seria, uma coisa seria que uma quase briga foi,
foda,
né?
Sabe? É, seria uma briga
a Pixar
foda.
Em 2004, ela rompeu com a Disney e ficou num meio a meio ali. Em 2006, a Disney comprou definitivamente a Pixar. Era uma parceria. E tinha vários embates, né? Um dos argumentos, que é um boato, que eu não sei se é real, teria que pesquisar aqui, mas o ouvinte que quiser pesquisar aí, que era nos problemas das sequências. E a Pixar tinha uma coisa assim de não querer sequências, tantas sequências, ou tomar cuidado, fazer uma coisa bem trabalhada, sabe? E se você pegar a Disney, você vai ver que tem, cara, quase todo filme da Disney tem sequência que às vezes a gente nem escuta. De tão bosta que é, tipo Mulan 2, sabe? Rei Leão 2, o pessoal conhece, mas porra, Rei Leão 3, né?
Rei Leão a galera gosta porque é o Rei Leão, sabe? É uma das principais franquias e todo mundo sabe, mas tipo assim, o filme que tem relevância do Rei Leão mesmo é o 1, cara.
Vitinho isolou o pênalti.
Uma coisa que não é necessária e tipo assim, tem se mostrado assim também, que nem tá dando, assim, tem dado dinheiro, mas tipo assim, não tem sido tão bom, são essas live action que estão fazendo, né, cara? Eles fizeram do Aladdin,
com certeza.
Até o Will Smith.
Não, fizeram do Aladdin, fizeram do Mowgli, fizeram Mulan. Fizeram Rei Leão.
Aham. Uhum. É, isso é outro ponto que eu acho que seria ganância. Porque, cara, quando você faz um filme lá, e o filme perfeito, sabe? Ah, 10-10, ganhou o Oscar. O que isso significa? Lá, pra mim significa que, cara, ele é perfeito, ele é uma obra-prima. Então guarda essa obra-prima na estante, sabe? É esse filme, cara, intocável, porra, ele foi bem feito pra caralho. A partir do momento que você pegou e você tenta refazer ele, cara, por que você vai refazer ele se ele era perfeito? A chance de não ser perfeito é muito grande. E cara, a impressão que você faz isso é só pra ganhar dinheiro. Cara, a impressão que a Disney faz dessa parada é só pra ganhar dinheiro. Nenhum dos live action dela foi bom, não vi Mulan até agora. Mas os outros, cara...
Eu acho que pra mim, o melhorzinho dos live actions da Disney...
Bela e a Fera, talvez.
É, Bela e a Fera. Foi o melhorzinho.
Isso.
E era exatamente sobre isso que eu ia falar. Cara, pegando no sentimental de quem tem mais ou menos a nossa faixa etária. Pra quem não lembra daquela fita VHS amarela do A Bela e a Fera, que era uma obra-prima da animação. Cara,
eu não lembro da amarela, não. Eu lembro que as da Disney tinha muito negócio de fita
cores,
verde, né?
Elas tinham cores, né? Rei Leão era verde e o Bela e a Fera era amarela. E aí, porra, cara, aquela animação da Bela e a Fera é demais, cara. É demais. É a animação em que a galera se baseou pra fazer os musicais e tudo mais, né? Ou eu não sei se o musical que veio antes, mas é, tipo, é a mesma coisa ali, né? E aí, cara, eles pegaram e fizeram esse live action aí e não vingou, tá ligado? Deu dinheiro e tal e caiu no esquecimento. Se a gente for tentar lembrar os live actions aqui da Disney, provavelmente a gente vai deixar algum passar, tá ligado? Porque eles caíram no esquecimento. E se a gente for tentar lembrar os filmes bons de animação da Disney, a gente vai lembrar de quase todos, porque quase todos são fodas.
Não, mas é tipo assim, até deu dinheiro, o que importa é isso, sabe? Eles vão ter lucro absurdo com o Rei Leão. Exatamente. Só que a parada é que ficou horrível. O Rei Leão novo, ele é muito ruim, e por vários motivos, cara. Porra, você tirar a animação... Cara, a animação... Ela permite muitas coisas, como extrapolações, exageros, e etc, sabe? Até os 12 princípios da animação, e isso do exagero, ele é um dos princípios da animação, sabe? que você, como você pode exagerar e fazer do jeito que você quiser. E aí você cria uma visão específica daquelas pessoas e de uma forma de tentar captar as emoções e sentimentos melhor, através desses exageros, dessas extrapolações. Aí você pega o Rei Leão 1 e você vê um leão, que é amigo de um javali e um suricato, que isso nunca seria, aconteceria na vida real. E aí o leão mexe a sobrancelha, faz careta, coloca a língua pra fora, não sei o que lá. Você vê a emoção. Quando o pai dele morre, você vê o sentimento no rosto daquele leão. Aí você pega o novo, coloca aí, ouvintes, acessa o YouTube e coloca lá, Mufasa falando pro Simba ir embora no Rei Leão, o remake. Cê coloca lá e vê a cara do Simba. Porra, não tem, cara. Não tem nenhum, você não vê sentimento nenhum, cara. Os bichos falando, parece que é só o lábio mexendo, sabe? Não tem sentimento.
Não passam, você não tem empatia por aquele personagem igual você tinha quando ele era uma animação, sabe? E o negócio era pra ser totalmente o contrário. Era tipo assim, caralho, antes você via um desenho e você já tinha empatia, agora vai ser uma porra de um bicho de verdade, cara.
Então, aí um argumento foi que, mas vamos fazer o real. Mas o real não teria um suricato, um javali e um leão comendo um inseto, velho.
Um leão, porra, que fala já não seria
um
real.
Um leão que fala não seria real. Então, pô, sinceramente, Disney, foda-se, que argumento de bosta esse.
Cara, né? É tipo assim, sério mesmo. Não dá pra entender o que que passa.
É dinheiro.
Tem alguma outra possibilidade, a não ser dinheiro?
Não dá pra entender o que que passa na cabeça do cara que tem esse tipo de ideia, tá ligado? Eu acho que poderia ser, tipo assim, um exemplo de coisa foda, é uma outra paixão que eu tenho, que é o Sonic. Cara, olha o filme do Sonic, cara.
Eu gostei bastante, achei bem legal.
Cara, é exatamente isso. Quando lançou o trailer e tal, vai ter o trailer não, né, antes, os boatos. Vai ter um filme do Sonic e tal, e a galera, ficou meio relutante, pá, não sei o quê. Aí começaram a sair as fotos e tal, e a galera reclamou. Cara, isso daí tá escroto, essa porra desse ouriço realista, isso aí não é maneiro, cara. Porra, bota o cara igual ele é no jogo e tal, que vai ficar mais maneiro. A galera vai com essa pegada de saber que aquilo não é pra ser real, mano. Tem um ouriço que corre na velocidade da luz na porra do desenho, que negócio é esse de realidade? Aí vocês vão botar uma cara real no Sonic, velho? Não, bota ele de desenho e tal, de animação, igual ele é, cara. Só faz ele com os traços um pouco mais reais, mas com os olhos cartunescos e tudo mais. E aí eles mudaram e fizeram o filme. E o filme é maneiro, cara. E
isso foi maneiro, né? Eles levaram em conta os fãs, né?
É, esse negócio de fanservice é perigoso. Porque o fã é foda. Porque o fã, ele, em maioria das vezes, ele não quer...
Sabe o que quer, né?
É, não. Pode ser não saber o que quer. E eu acho muito que ele, tipo assim, ele quer a visão dele, sabe? Por exemplo, o que eu gosto de falar ultimamente é os fãs da DC que estão idolatrando o Snyder Verso aí. Snyder Cut, eu quero, nossa, não sei o que lá. Né? Aí o Snyder vira e fala, vamos chamar o Leto de novo pra fazer o Coringa. Porque ele estaria até então ali no Snyder Verso. Aquele filme foi da mesma época e tal, não sei o que lá. E os fãs foram uma loucura. Ai, não, que absurdo, né? Aí eu falei, eu até tive uma discussão que eu falei, cara, você não quer a versão do Snyder? Quero! Então, a versão do Snyder inclui o Coringa. Não, isso é um absurdo! Eu falei, então você não quer a versão do Snyder, você quer a sua versão. Tá na sua cabeça.
Exatamente.
Então, cara, esse negócio de fanservice é perigoso.
Não, sim, o negócio de fanservice é perigoso. Por exemplo, o fanservice que tá acontecendo nesse momento aqui agora, que a gente tá gravando, que a galera tá enchendo a porra do saco pra acontecer, e eu já acho de antemão.
É por trocando merda de assunto voltar até episódio direto, que não tem.
Exatamente, esse fanservice não vai rolar, galera. Nossa, caralho. É, o fanservice que eu acho mais escroto agora do momento é o do Homem-Aranha, cara. Pra que vai botar todo mundo junto, velho? O Aranha-Verso, eu vou botar o Aranha-Verso todo mundo
já
junto.
Já teve a animação que foi excelente, velho, né?
Cara, mas não precisa botar o Tobey Maguire e o Andrew Garfield junto com o Tom Holland, velho. Deixa do jeito que tá ligado?
Vai ressuscitar. Se você colocar o Andrew Garfield, vai estragar a parada.
Caralho, deixa ele lá, velho. Não precisa mexer no cara. Aí, porra...
É pior que o cara não é um mau ator,
não,
cara.
O Homem-Aranha dele é zoado. Tipo assim, cara, vou te falar sinceramente, o Homem-Aranha dele não é zoado. O Homem-Aranha dele...
Eu também acho que o Homem-Aranha não é zoado, não. O Peter
Parker dele que é uma merda, velho.
É, nem acho que o Peter Parker é uma merda. Eu acho o roteiro ruim e os vilões ruins também, cara.
Depois de Peter Parker,
dois vilões achei bem fraco.
É, sim, o filme em si é ruim. O Homem-Aranha dele é bom. O Homem-Aranha
só. A Gwen é legal também.
A Gwen é legal. O Homem-Aranha é, em si é legal, tá ligado? Ele é piadista, ele é como ele tem que ser. Eu achei legal. Mas é, tanto mas que eu até tenho uma certa simpatia por alguns momentos do filme, sabe? Mesmo sabendo que é uma merda.
Um é até legal, cara. Dois é muito ruim.
Mas aí, foca no tema.
Então, mas isso tudo a gente tá fazendo paralelo sobre o fanservice, entendeu? Cara, o fanservice às vezes ele é uma merda, igual você falou. Mas, tipo, nesse caso do Sonic, ele deveria ter sido. Ele foi perfeito, cara. Porque se lança aquela porcaria daquele primeiro Sonic que eles mostraram, ia ser uma merda o filme.
Ia ser uma merda mesmo.
E eles fizeram lá. Tipo, o fanservice nessa hora serviu pra mostrar que a empresa tava errada. Ih, por que que não rolou essa porra com o Rei Leão, cara?
É, pois é.
Na hora que apareceu aquele Rei Leão escroto, o nego ficou batendo palma, cara.
Ai, então, é isso que eu acho que é uma parada, João. É. Que aí, você deixar a ganância de lado, é você pensar e entregar sempre o melhor no final. Igual o Rafa falou, pô, a Disney é sinônimo, a marca tinha esse negócio de sinônimo de qualidade e tal, porque os filmes bons antigamente. Mas será que a gente pode falar isso mesmo? Porque parece que eles não estão prezando pela melhor qualidade no final das contas. E talvez isso seja até mais antigo, porque as sequências bizarras que teve, Carros 2, Carros 3, agora os carros são aviões, sabe? São umas coisas bizarras que não faz sentido o próprio trabalho deles original, sabe? Você fazer um Rei Leão sequência, ou remake, daquele filme que foi ganhador de vários Oscars, cara, é um próprio desrespeito ao seu próprio trabalho, sabe? Como é que você vai entregar, como é que você vai cuidar, querer, sabe, fazer o melhor pro final, sabe, pros espectadores, se você não respeita a sua própria obra, sabe? Eu acho que não tem como, a Disney não vai fazer isso, ela não vai mudar o Sonic, porque ela não respeita mais o produto final, nem as pessoas que vão consumir ele, sabe? A impressão que eu tenho é essa.
É, tipo, o que importa mesmo é você comprar
o ingresso. É o dinheiro. O que importa.
Pagar lá. E ele sabe que você vai comprar o ingresso se eles botarem qualquer porcaria com o selo dele.
Cara. Então, exatamente isso que eu ia falar, cara. Eu ia falar, tipo assim, a gente mostrou o Sonic. Aí a gente viu claramente que o Sonic tava escroto. E aí a galera foi em cima e pá, e aí mudou o Sonic. Beleza. Aí quando mostrou o Simba, cara, eu também achei escroto quando eu vi a primeira vez. Mas eu não fui pra internet reclamar do Sonic, nem fui do Simba, beleza. Mas eu não vi a galera se movimentando pra falar mal do Simba. Então, a verdade é que, tipo assim, o que a Disney ela inventa, o nego engole. É igual, tipo assim, a gente fez paralelo com a Apple. A Apple agora não vão mandar mais carregador, nem fone, porque a gente quer salvar o planeta e economizar plástico. Caraca! Caô
do cacete, assim, né? Puta que...
Caraca, cara, brincadeira. E aí o nego engole, cara. Nego bate palma. Pô, você entendeu?
Pode ser, pode ser isso daí mesmo.
E aí a mesma coisa é o da Disney, entendeu? Uhum. Pô, olha como é que ficou maneiro assim, mano. Pô, não ficou. Olha, caraca, muito bom. E aí, tipo assim, ela já criou ela já tem um mercado, que ela já tem um tipo de espectador, cara. O cara vai engolir o que vier dela, entendeu? E aí ela usa
isso. Igual eu falei aqui que live action preferido da Disney era a Bela e a Fera, mas na real mesmo é o Mowgli. Eu acho que foi o melhor.
Mas o Mowgli é da Disney? Não, cara.
Ele foi.
A Disney, esse Mowgli novo não é...
Eu achei que teve dois Mowgli.
Teve um do Netflix, Mowgli, que é o segundo.
O da Netflix é horrível. Eu não vi, pelo menos. Eu acho que o Mowgli e o Menino Lobo é o da Disney, que é o maneiro pra caramba lá.
É isso aí. O...
O outro já não é tão maneiro.
Ben Kingsley é maneiro.
É, isso aí. Tem a Scarlett Johansson, a Idris Elba. Tem uma galera maneira aí no filme. Uhum. E aí, tanto que o Jon Favreau, ele é o cara que ele fez foi até o diretor do Rei Leão, pô. Depois que ele pegou o Mowgli e ele fez o sucesso, aí botaram ele pra fazer o Rei Leão. Aí queimaram o cara.
Pior que eu gosto dele, mas aí vacilou, cara. Vacilou. Mas aí, tipo assim, a parada que... O capitalismo, beleza, a gente sabe que as empresas... pô, estão visando lucro, né? Elas precisam pelo menos se pagar os funcionários, ganhar dinheiro e tal. Normal, cara. Ninguém aqui quer ficar sem ganhar dinheiro, velho. Você pega, por exemplo, uma Naughty Dog, né? Que é a empresa que fez The Last of Us 2. Cara, como é que eles fazem o máximo possível pra entregar o negócio lindo, perfeito? Eles se preocupam com a qualidade, sabe? Com o produto final. Eles não querem sair vendendo DLC boba, vendendo loot box, sabe? É a Disney, essa é um paralelo com games, assim, pra gente entender, mas a Disney parece que é o contrário, que ela tá querendo é vender mais e mais do mesmo conteúdo, sabe? Você vender o mesmo Rei Leão, só que agora com gráficos melhorados.
A Disney é tipo a Ubisoft,
a Electronic Arts, cara, por isso que o Star Wars tá na Electronic Arts, sabe? Aí tu pega a Nintendo. A Nintendo, ela tem uma política meio escrota de não deixar os youtubers jogar os jogos dela, né, não sei o que lá, blá blá blá. Porra, a Nintendo é escrota. Cara, mas a Nintendo se preocupa com o produto final dela, dos jogos. Tu vai pegar ela sempre caprichando pra fazer um Mario, caprichando num Zelda, caprichando no Pokémon. Ah, não gostou? Beleza, não gostou.
Ela só tem 3 jogos, né, cara?
Ah,
3
jogos. Mas ela capricha no negócio. Apesar do lucro, ela capricha. Ela se preocupa com o final da coisa. Ela se preocupa com a pessoa jogando aquilo e tendo essa experiência boa, sabe?
É igual a gente ver, cara. Quantos títulos do Zelda tem na franquia? Sei lá, 10 títulos do Zelda.
Tem muitos, cara. Muitos.
Não, quantos que você fala assim, esse jogo é uma merda?
Não, eu acho que nenhum, cara. Não tem nenhum, cara. Ó, os dois... Zelda de Super Nintendo, os dois, o Zelda de Game Boy, lembra, Rafael? O Zelda de Game Boy era maneiraço.
É, Oracle.
Isso, pô, era muito bom, isso, cara. O Zelda de Nintendo 64, muito bom. Zelda de GameCube, muito bom.
O Miniscape do.
O novo GBA. Zelda, cara. O
Breath of the Wild, né? Que foi o melhor jogo do ano e é considerado um dos melhores jogos de todos os tempos.
Mas aí, porra, é igual tu falou, Rafael. A EA, por exemplo, sei lá, qual é o principal jogo da EA? FIFA.
Hoje,
FIFA. O principal jogo da EA é FIFA, deve ser o que mais vende, né?
Ah, com certeza, vende pra cacete.
Aí o que, que a gente tá fazendo? A gente tá jogando mesmo FIFA há 10 anos, cara. FIFA tem uma melhora, tipo, não só o FIFA, qualquer jogo de esporte. Só que eles têm a premissa de que eles vão lançar um jogo ano que vem que vai custar R$300 e vai ser o mesmo jogo que você tá jogando hoje, só que ou você adere e compra esse jogo por R$300 ou você tá fora da comunidade. E é isso, cara. E é isso, tá ligado? Tipo assim, você quer continuar jogando com seus amigos? Quero, então compra.
Isso é ganância, meu irmão. Isso é ganância. Loot box, é ganância.
Por que eles não podem fazer, tipo assim, uma atualização, tipo a que veio agora do PES, só que com preço acessível, tipo R$50, R$30. Você vai atualizar e você vai continuar
faria uma atualização só de jogadores e times, sabe? Só de quem tá em qual lugar, não sei o que lá, e continua capitalizando o modo online, como já faz. Mas não! Eles precisam de dinheiro!
Só o modo online do FIFA já move milhões, cara.
É, não, tô ligado. Só por curiosidade, eu abri aqui o negócio do Zelda. Todos os Zeldas, só tem dois com nota 7, os outros ou é nota 8 ou nota 9. Cara, e aí, tipo, eu acho que nota 8 só tem 1, 2, 3, 4. 5. 5 nota 8, 2 nota 7, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
Olha.
Então, olha só como é que é a qualidade da parada.
É de qualidade dos caras.
É, nessa parada, vou citar outro caso também que a gente pode dizer que é ganância da Disney. Ah, eu falei da Nintendo, né? Tem esse problema dela. Não deixar as pessoas fazerem muito negócio de jogos nela do YouTube e tal, que ela desmonetiza, blá blá blá. Isso eu acho totalmente errado. Não é porque eu gosto da Nintendo que eu vou falar que isso é certo. Porque, cara, você jogando o jogo da pessoa, cara, você tá fazendo propaganda pra pessoa, de graça. Tá ligado?
É,
porra! E aí, tipo assim, a Disney, ela tinha uma coisa de, olha, não vou deixar as pessoas fazerem financiamentos coletivos, coisas grandes assim, sobre meus produtos, né? Mas se você fizer só você financiar o produto, você pode monetizar sem nenhum problema. A Disney era isso. Tava lá. Aí um cara de um canal do YouTube chamado Star Wars Theory, de 16 minutos de. Do, só do Darth Vader. É Vader Episódio 1. Só que o negócio ficou muito foda. O cara gastou dinheiro dele, e gastou dinheiro pesado pra fazer isso. Se alguém for ver lá no YouTube, o negócio tá muito bem feito. E aí a parada fez sucesso. Bateu 20 milhões de visualizações. O que a Disney fez? Tem tempo, isso é de 2018. A Disney foi lá, depois de ter muitos milhões de visualizações, a Disney foi lá e cobrou a monetização do negócio. E o argumento da monetização é que, tipo, em 5 segundos de música, o cara tava copiando, não sei o que lá. E aí, e ele fez a música original pra parada, em várias partes, sabe? Só que aí, tipo assim, a Disney foi contra o que ela mesmo disse, sabe? Que ela falou de deixar as pessoas serem criativas e fazerem as coisas, sabe? E isso, cara, fez uma coisa na internet que um monte de gente veio criticar. A Disney veio criticar pra caralho, porque parecia que não era... Não foi o YouTube que fez isso automaticamente, sabe? Foi alguém que foi pessoalmente e exigiu a monetização da parada, sabe? Então, tipo assim, não foi nem, ele nem bloqueou, nem tirou a monetização do cara. Ele exigiu a monetização pra Disney. E nesse vídeo de mais ou menos 20 milhões de visualizações, os caras fazendo a conta, daria mais ou menos uns 80 mil dólares a monetização desse vídeo. E, cara, o que é 80 mil dólares pra Disney? Né? Que ganha bilhões! O Disney Plus tá saindo aí e, cara, é milhões de pessoas assinando a dia, cara. Sabe?
Como diria Crack Neto, caro pra caralho, diga-se de passagem.
Então, tipo assim, cara, isso é troco. 80 mil. Não tô falando milhões, eu tô falando mil dólares. Quantos
milhões seria troco? Mil, né? Nada.
A Disney deve ganhar 10 vezes isso em um dia, tá ligado? O que que você fazer do cara que deve ter gastado uns 20 mil pra fazer esse vídeo, 10 mil, sei lá. Cara, assim, não tem sentido. Outra coisa que a gente também pode falar da ganância da Disney é que a gente sabe, né, o mundo de pandemia, infelizmente muitos filmes não puderam aparecer nos cinemas, né? Agora tá abrindo cinemas aos poucos, tem uns filmes aparecendo e tal. Vários filmes foram adiados, né, como a Viúva Negra, por exemplo. E um dos filmes da Disney, ele foi sendo adiado, de repente a Disney falou, não, vamos lançar ele na plataforma em stream, né? Lançar ele no Disney Plus, que é a nossa plataforma de streaming. Só que a gente vai cobrar 30 dólares da pessoa pra assistir esse filme, que é o Mulan. E o Mulan, eles estavam cobrando 30 dólares das pessoas nos Estados Unidos. Aí agora eles disseram que a partir de dia 4 de dezembro vai ficar livre pra todo mundo. No Brasil, quando o Mulan ainda não entrou, quando ele entrar, ele vai ser de graça pra todo mundo. Mas, cara, muita crítica. É, aí é 25, eu acho que é o custo do Disney Plus, né?
Não, eu... 25 o dia, a data, acho que é dia 25 que estreia o filme.
Ah, tá. Aí eu não sei. Dezembro, ah, tá.
Aí ele vai estar disponível no cinema e na plataforma, né?
É. Mas, tipo, cara, você já tava cobrando pela plataforma de streaming. E aí você iria cobrar pelo filme, cara. Isso é muito doido. Cara, olha que doido.
É tipo assim, irmão, você. Pô, eu tenho uma locadora aqui, antigona. E você paga R$5 pra entrar nela, tá? Mas aí você tem que pagar R$40 pra alugar o filme lá dentro e assistir.
Porra, tá, mano, caralho.
Tipo assim, você paga, você tá ligado, não, traz essa, você tá ligado que tu paga uma mensalidade do Disney Plus só pra tu olhar o catálogo? Porque tu tem que pagar o filme também?
Não, era... Esse caralho, isso é foda, né? É tipo assim...
Tu paga
pra é tipo o cachorro catálogo. Vendo a televisão de frango, só fica olhando, o bichinho babando lá.
É tipo isso, o cachorro, ele pagou pra entrar no restaurante e ele tem que comprar o frango lá dentro, tá?
Tipo coitado. Isso. Não, claro que a gente sabe que esse foi o único filme e tal, mas é uma crítica e outra coisa...
Não vai ser o único, né?
É, talvez não vai, porque tipo, se eles realmente pensassem no lado negativo, eles teriam tirado... Isso daí dos Estados Unidos, mas lá nos Estados Unidos o pessoal ainda teve que pagar, sabe? É só 4 de dezembro que vai...
Mas agora falando sério, né? Saindo um pouco dos exageros que a gente tá brincando aqui e tal. Cara, uma das paradas que é foda dessa predação, eu não sei se é essa palavra certa, predatoriedade da Disney no mercado, é que você... Tudo isso tá interligado, né? E você, quando você consome e você derrota o seu concorrente... Na base, velho, você impede ele de elevar o nível do que tá sendo produzido. Então, você sendo o único no mercado, cara, você libera o que você quiser. É, a gente deu o exemplo aí do FIFA e do PES, que são os dois concorrentes de jogos de futebol. Cara, e os jogos estão essa porcaria porque os jogos se acomodaram, os dois, as duas franquias se acomodaram, e não tem nenhuma outra franquia pra fazer frente, cara. A Disney é isso, tá ligado? Ninguém hoje faz filme igual a Disney, sabe? Ninguém hoje faz. Se faz, eles vão lá e compram. Então, você não ter essa concorrência, ela acaba que o nível é o que você quiser.
É,
é você que tá nivelando também. O mercado. É você que tá nivelando o mercado. Se você quiser nivelar lá embaixo, ótimo. É você que vai lançar filme mesmo pra concorrer com seus próprios filmes.
É. E, tipo, se você quiser puxar isso, eu acho cima, um perigo pro final, pro consumidor, sabe?
Sim, e tem gente que bate palma, tá ligado? Nossa, a Disney comprou a Fox. Nossa, a Disney fez isso, cara, é ruim isso, tá ligado? Isso
a única coisa que eu gostei foi do pessoal da Marvel e ficar no mesmo universo. Mas, cara, realmente é foda, cara. Porque você competir contra você mesmo, cara, o resultado é o que você quer, velho. Não é o melhor pro fã final, sabe? É, ah, mas a Marvel tá maravilhosa. Pô, a Marvel tá indo muito bem, cara. Sim, mas a gente falou vários pontos aqui em que não estão tão bem assim, cara. Então, até quando vai ter? Imagina se lança o Homem de Ferro 1 de novo, remake, com outro ator fazendo.
Imagina aí, cara, esse tipo só
espera. Na revistinha, nas revistinhas, tem revistinhas que virou Iron Woman, velho.
Só espera, né? A menininha
lá. Não, então, assim, eu acho que no universo Marvel, por ele estar integrado e isso dar dinheiro, a Disney não vai fazer nada. Mas, em outras coisas, não. Por exemplo, Star Wars. Star Wars a gente nem falou aqui. Que a Disney agora ela deu uma freada, tipo assim, ah, não vamos mais lançar tanta coisa, porque o Han Solo foi prejuízo. O Rei Leão ainda deu lucro, João, deu um puta lucro. O Han Solo foi prejuízo, cara. O Han Solo foi horrível, uma merda.
Não, é porque, sim, você, mas aí você pega filmes com a produção que é necessária pra fazer um filme do porte do Star Wars, tá ligado? Porque é muito efeito especial, no tudo. Então o filme em si é caro. Os atores, você tem uma porrada de ator caro. E, cara, tudo isso entra na conta. E o filme foi uma merda. Aí, tipo, a primeira pessoa assiste o filme e fala que o filme é uma merda. Ninguém vai mais assistir, cara. Ninguém vai mais assistir. E sem contar que Star Wars já tava vindo numa decrescente, né, velho? Então, tipo assim, é foda, cara. É complicado você validar um filme desse, cara. Complicado.
Então, aí eu, a pessoa, o Han Solo, ele não foi prejuízo, assim, entre aspas, né? Ele deu lucro, né? Porque ele foi mais ou menos 275, 300 milhões e lucrou 393. Só que, porra, 93 milhões pra Disney é nada, cara.
É, tipo, pra eles foi prejuízo porque foi perda de tempo, praticamente.
Porque, tipo assim, então,
foi perda de tempo. Eles queimaram a franquia, pode-se dizer que foi prejuízo, não financeiro. Mas eles fizeram um filme que eles demoraram anos pra fazer, pra produzir um filme desse, tipo, um ano ou dois anos, sei lá quanto tempo demora. E eles lançaram um filme, queimaram a franquia, queimaram um cartucho da franquia, porque esse filme poderia ter sido feito de outra forma, poderia ter ficado legal.
Sim, sim. É, e queimaram isso
tudo,
um cartucho.
Esses 90 milhões não pagam isso tudo, esse prejuízo que eles tiveram de ter que expor de tempo, de um monte de coisa, sendo que eles poderiam...
De poder perder bilhões mais pra frente.
Exatamente. Com não é o que eles perderam esse, é o que eles deixaram de ganhar, né?
É. O Star Wars 9 também, né? Foi uma merda, né?
Sim,
então, tudo agora, aí, tá? Agora a franquia Star Wars tem um futuro incerto. O bom é o Mandalorian, que tá segurando aí, mas é uma série e é só pro Disney Plus. Não tem o mesmo potencial de lucro que o cinema tem pra
Disney. Qualquer coisa que eles façam no Disney Plus não vai ter o mesmo potencial de lucro do que um cinema. Com certeza não. Isso é fato. Tá ligado? Principalmente por quê? Porque a internet pirateia streaming. Serviço de streaming é pirateado a rodo e vai acontecer. A Netflix mesmo. Cara, a Netflix é baratinha aí, tá aí acessível pra todo mundo. O Amazon Prime Video tá aí também acessível pra todo mundo. Cara, se tu quiser ver qualquer filme da Netflix, tu entra aqui rapidinho e tem acesso. Então, tipo, a pirataria, ela joga muito mais. O cinema também, sabe? Mas o cinema, você não compra só o ingresso pra ver o filme. Você compra toda a experiência de ir no cinema. Tiveram vários filmes que eu deixei de ver em casa, sendo que o filme já tinha, tipo, às vezes já tinha à disposição aqueles filmes que voltam pro cinema, sabe? Aqueles cinemas clássicos e tal. Porra, tu vai ver um filme daquele, por exemplo, no cinema clássico, e é uma experiência, você tá indo lá pra ver um filme, sabe? Uhum.
Eu, tipo, cara, se passasse o Rei Leão 1 no cinema, eu iria. Normal, sem ser esse remake tosco, eu iria de novo ver. Quer dizer, de novo não, porque eu não vi, eu tenho uma história triste com isso. Então eu iria no cinema. Pô, porque o cinema fechou aqui.
Por exemplo, vários filmes que eu gosto, eu veria no cinema pela experiência de ver no cinema.
É,
sabe?
Não,
eu
tô ligado.
É, não é realmente, ver no cinema tem toda a parada de ver no cinema.
Exatamente, cara, é experiência. É igual, por exemplo, eu e o Rafael, a gente tem histórias engraçadas que a gente foi ver alguns filmes de herói juntos no cinema. E a gente fala, cara, foi maneiro porque a gente foi ver junto, sabe? Mas a gente foi ver Batman vs Superman, né, Rafael? Foi uma merda.
Se passasse de novo, vocês iriam de novo?
Não, não, não. Eu iria pela experiência. Pela experiência de estar com a mentira, eu não iria, não. Mas a gente foi ver, cara, essa história é boa. A gente foi ver Deadpool e o Rafael levou os sogros dele. Pra ver Deadpool no cinema.
Caramba.
Né? Eles curtiram, cara, eles curtiram.
E tipo, foi uma experiência maneira, sabe? O filme é maneiro e foi uma experiência maneira. Quando eu assisti Deadpool em casa depois, não foi a mesma coisa. Não foi aquela experiência de estar no cinema e tal. Então, cara, é foda. É complicado, sabe? O streaming dá a mesma... É, tipo, o mesmo feeling do que o cinema. Não tem, cara. Tudo isso você compra junto com o ingresso, sabe? Vem tudo junto.
É muita coisa.
É, com certeza, não. O cinema é tudo junto, né, cara? É um evento, é igual, né? E streaming não, né?
E foi o que o Diogo falou, cara. Esse bagulho de você franquear coisas que poderiam ser... somente uma obra, ou talvez duas, e acabou, sabe? É igual, por exemplo, a gente falou das animações. Rei Leão 1 é fantástico. Aí você tem Rei Leão 2 e 3 e vários outros filmes do Rei Leão, tipo o Hakuna Matata, a porra toda, que, tipo assim, são ok, sabe? São legais de ver e tal, mas não é o Rei Leão 1, cara. E aí eles fizeram já o remake do Rei Leão 1, live action, o filme deu errado. O filme deu lucro, mas ele deu errado, cara. Ele foi um filme ruim. E agora eles vão fazer um live action do Rei Leão 2. Pra quê? Tá ligado? Porque os fãs não gostaram. E vai dar lucro, tá ligado? Porque a galera vai assistir porque é da Disney, sabe? Então, tipo, é totalmente visando o cifrão, mano. Totalmente visando a grana. Não tem por que você mexer numa coisa que já não é tão boa e fazer... misturar com uma coisa que não ficou legal pra fazer uma coisa que vai dar ruim, sabe? Todo mundo sabe que vai dar ruim. É, tipo assim, a chance da Disney pegar o Rei Leão 2 e fazer um live action que a gente vai no cinema e vai chorar porque o filme vai ser de explodir a cabeça é mínimo. É quase impossível, sabe?
É, cara, isso eu acho realmente uma das coisas que a Disney vai na ganância tentando tirar um lucrinho a mais ali. Poderia fazer coisas novas? Mas não. Fica só nessa de repetir, reutilizar, reciclar e usar suas franquias. Não tem mais uma novidade da Disney. Não tem um desenho da Disney. Quanto tempo não tem um desenho da Disney?
Desenho tem muito tempo. Tem muito tempo. Caraca. E era legal, né, cara?
Era legal pra cacete.
Se a gente puder falar dos desenhos dos braços da Disney, tem o do Star Wars, né, que é foda pra caralho lá da...
Clone Wars? Clone Wars. O Clone Wars foi pré-Disney, eu acho. O Rebels, que é depois da Disney.
É, porque o Clone Wars é maneiro, né?
O Clone Wars é
maneiraço.
É bem maneiraço,
né? Até eu não sou tão fã de Star Wars, né? Na verdade, eu não sou fã nenhum. E eu acho maneiro pra caralho.
É maneiro, várias piadinhas. Mas
é isso, é engraçado. É por isso que eu acho maneiro.
É bem maneiro. Mas então, galera, vamos terminar e... Acho que, sei lá, o que vocês acham que... Vocês acham que a Disney vai chegar num ponto que a galera vai ficar, tipo assim... Ah, não quero mais saber de filme da Disney, sei lá, de série da Disney. Vocês acham que vai chegar nesse ponto? Vão falar, nossa, tá saindo merda. Porque...
Então, é uma utopia que eu tenho pra mim. Mas, assim, o que seria pra mim de muito foda se acontecesse... Seria se a Disney chegasse num ponto e eles falassem assim... Cara, eu acho que tá na hora da gente ter uma concorrente... Pra gente poder ter mais coisa, sabe? Mais receita, sabe? Mas tipo, poder ter alguma competição no mercado que faça a gente crescer mais ainda.
Isso daí nunca vai acontecer, cara. Vai falar, a gente tem que ter uma concorrente.
Não existe, cara. Vamos criar uma concorrente, fingir que existe uma concorrente.
Mas aí vai ser o concorrente deles, porra. Vai ser um...
É, por exemplo, cara, o que seria da Marvel sem a DC e o que seria da DC sem a Marvel, sabe? Tipo, a concorrência, ela gera qualidade, velho. Você tem que se reinventar, você tem que fazer coisas melhores. A régua vai puxando pro alto, sabe? Tipo, você fez uma parada nota 8, a sua concorrente vai procurar fazer uma parada nota 10, e você vai ter que procurar fazer uma parada nota 15, e assim vai. É um tentando comer o outro de uma forma que fique saudável pra quem tá pro telespectador, que é o produto final da parada, sabe? Uhum. Então, tipo, é o que a gente falou esse episódio inteiro. A Disney estar sozinha no mercado não é maneiro, não é bom, cara. Eles vão cair no comodismo igual eles já estão caindo, vão cair na zona de conforto e eles vão ficar lançando coisas ok, enquanto eles poderiam estar lançando coisas fodas, coisas fantásticas. E a gente tá perdendo isso, entendeu? Por exemplo, é uma ideia ruim fazer um live action do Rei Leão? Não sei, pode até que seja uma ideia legal, mas não precisa ser ruim, cara. Pode ser, pô, se empenha, faz a parada maneira, entrega o bagulho top. Não, eles fizeram o bagulho cagado porque eles queriam virar o dinheiro. Eles conseguiram o dinheiro, mas eles fizeram um filme de merda.
Eu acho mais fácil aparecer Disney compra DreamWorks e Warner do que aparecer do que o contrário. E aí, Rafael, o que você acha aí desse futuro?
Igual tem uma imagem que pula pra internet que é do tipo um Mickey ditador assim e o mundo embaixo. Já viu essa imagem?
Nunca vi.
É bem maneiro, cara, tipo assim. E aí, tipo, é o pra onde. E a galera sacaneia, né? Porque parece que é pra onde caminha mesmo, assim, né? A Disney. Ela vai comprar tudo, cara. Uma hora ela vai sair dessa área dela de conforto, sabe? Ah, ela fala e começa, vamos comprar uma empresa aérea, vamos comprar uma empresa de tecnologia. Cara, ela tem poder pra isso, cara. E aí daqui a pouco a Disney vai se tornar um império, cara.
Uhum.
A Disney é o império, velho.
É, ela é um império.
A Disney vai criar a Skynet.
Porra, deve ser a Disney Plus aí. cara, eu...
Mas é tipo assim, não tem jeito, cara. É o capitalismo mesmo, né? A empresa, ela tende a expandir seu nível. Essa é uma coisa que eu fico chateado com a Disney. Eu vou falar uma coisa que eu fico chateado com a Disney. Que a Disney, cara... Pô, cara, a Disney podia investir no Orlando Magic, cara. Pô, o Orlando Magic tem um título da NBA.
Investir no Botafogo do desgramado aí.
Pô, mas a NBA dá dinheiro,
pô. Botafogo não dá. Botafogo dá prejuízo. É foda, cara.
Eu senti o amargor nas palavras do Rafael.
É que ele fica bolado que o não consegue ganhar o NBA, o título lá no NBA 2K.
Caralho, é foda.
Cara, eu pessoalmente, assim, eu acho bem ruim várias dessas coisas que a Disney tem feito. E essa postura predatória, essa postura de tentar sugar o máximo, sabe? Das tetas dos próprios produtos, sabe? Refazendo, fazendo remake, fazendo reboot. Pô, cara, isso é muito ruim, cara. Cadê o respeito à própria obra, cara? O Rei Leão lá, o 1, por exemplo, que... Porra, ganhou o Oscar, foi aquela coisa maravilhosa, cara. Não tem um respeito à sua própria obra, sabe? Se não tem respeito à sua própria obra, vai respeitar o consumidor? Você acha mesmo que a Disney se importa se você gostou de Star Wars 9 ou não? Se você gostou de Han Solo ou não? Eu acho que não,
importa,
cara.
O que ela se importa é que você pagou o ingresso pra ela ver.
Ela se importa se você pagou o ingresso ou não. Pra mim é isso, cara. Isso daí é triste. De uma empresa que a gente respeitava e era uma marca, como o Rafael falou, que era qualidade, coisa de sonhos, né? É isso aí. Bom, galera, ficamos por aqui neste episódio. Lembrando aqueles recadinhos finais, Podcasts Unidos. Siga o Podcasts Unidos, que o Trocando de Assunto tá lá. Unidos no Instagram, @PodcastsUnidos. Tem vários podcasts de tudo que é jeito. E ir lá, escolher o que você quiser. E o Book Times Brasil, que é o nosso site, que a gente tá lá. O Trocando de Assunto faz parte do Book Times. E o Book Times é um portal de podcasts, além de outros conteúdos. Como artigos sobre livros, resenhas de livros, de HQs, de filmes. Então tem stream de jogos, tem de tudo um pouco lá. Então acessa o Booktime Brasil que a gente tá lá.
Ô Diogo, eu gostaria de mandar um salve pra família Bookstime aí.
Salve, salve. Se tiver alguém do Bookstime escutando esse episódio até o finalzinho, manda uma mensagem lá no nosso Instagram que a gente vai... mensagem no... Coloca no... Pode ser DM ou pode ser na própria publicação desse episódio que a gente vai compartilhar. tiver alguém
salve,
lá.
Salve, família Bookstime. É nóis.
Nóis. Então é isso, galera.
Ah, mas... olha, peraí, mais um recado. Calma aí, mais um recado. Se você tiver alguma coisa
demorar.
Pra falar, pra acrescentar, pra falar que a gente é burro, pra xingar, pra elogiar, @ trocando de assunto lá no Instagram, pode mandar sua mensagem.
Pode mandar DM, gente, que a gente interage. Beleza?
Pode mandar WhatsApp pra gente aí. O número do Diogo vai estar em algum
não.
lugar aí.
Vai estar não. Vai estar não. Pô, não aguento grupo mais. Você quer mandar mais uma pessoa pra eu responder?
Aí, tá vendo? O Diogo não gosta de você.
Galera. Valeu, obrigado, até mais.
Valeu.